Chegamos então ao Serviço Jesuíta aos Refugiados. Está connosco o diretor do JRS Portugal, André Costa Jorge. Bem-vindo.
Boa tarde.
Obrigado pela sua presença. Nós gostaríamos de começar pelo início, ou seja, pelas perguntas que foram colocadas aos partidos. Resumidamente, as grandes preocupações que o JRS colocou, dirigido especificamente aos candidatos eleitos em Portugal para o Parlamento Europeu.
Muito bem. Então, de facto, tomámos esta iniciativa, mas em primeiro lugar, e antes das perguntas, muito rapidamente dizer que nós tivemos o trabalho, demos ao trabalho de olhar para cada um dos programas, dos manifestos políticos de cada partido que se apresentava a estas eleições europeias, e percebemos que, no que toca às migrações e asilo, há uma abordagem muito superficial nos manifestos e as diferenças entre os partidos são quase imperceptíveis. O que tem um efeito pouco esclarecedor para quem vai, para o eleitor, para quem vai votar. E por isso, como cidadãos também, quisemos esclarecer-nos a nós primeiro, para podermos esclarecer os candidatos a asilo e para esclarecermos também todos aqueles que irão votar. E por isso enviámos no dia 6 de maio, enviámos às cabeças de lista questões muito concretas, como disse, sobre a questão do asilo na Europa. Em primeiro lugar, sobre a criação de vias legais e seguras para a Europa, tais como um programa permanente de reinstalação de refugiados na Europa, a definição de visto humanitário europeu, que cada candidato entendia e a sua candidatura entendia sobre visto humanitário europeu, sobre o alargamento do conceito de família para efeitos de reagrupamento familiar, que é uma matéria crítica para a vida dos candidatos a asilo, sobre a posição sobre a detenção de requerentes de asilo e de migrantes em situação irregular na Europa e também fora da Europa. E concretamente nesta matéria perguntámos sobre os acordos de retorno de refugiados para Estados terceiros, onde existem relatos de violação de direitos humanos.
Já vamos às respostas dos vários grupos políticos. Algumas também nos chegaram. Nós colocámos algumas questões destas aos partidos, a partir das questões levantadas pelo JRS. Por exemplo, Nuno Melo, cabeça de lista do CDS, sublinhou a importância dos vários países da Europa repartirem as despesas do acolhimento dos refugiados.
Nós até defendemos que o Tratado de Dublin já deveria ser alterado porque, por exemplo, à entrada, o país que recebe é quem suporta todas as despesas. E num esforço que é humanitário, digamos que a componente financeira, a despesa deveria ser repartida por muitos mais que não apenas pelos países que recebem as pessoas nesse fluxo, sejam, como maioritariamente acontece agora, italianos ou gregos. E, portanto, em relação aos refugiados, os refugiados, desde que preencham as condições que os tratados prevêem, têm que ser acolhidos.
Ilustramos aqui uma posição à direita, por exemplo, à esquerda. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, diz que a Europa tem de parar de financiar guerras que estão a causar este movimento migratório, que todos os países europeus têm a obrigação de receber refugiados e não pode compactuar com os que se recusam a fazer isso mesmo.
Países que não cumprem a sua cota de responsabilidade, que erguem muros, que fazem autênticos campos de detenção de refugiados. E eu lembro que mais de metade dos refugiados na Europa são menores de idade. Países têm essas políticas, não são democracias, não respeitam os direitos humanos e, portanto, não podem ter um tratamento como se fosse uma democracia. Para além de todos os países terem que acolher os refugiados, como é sua obrigação humanitária, de não poderem ficar indiferentes quando há países que lhes fecham as portas, de termos que ter políticas públicas que tornem esse acolhimento um acolhimento efetivo, humano, também precisamos de parar com as guerras que criam refugiados. E os países da União Europeia são aqueles que vendem armas aos territórios em conflito e compram petróleo às organizações que têm conflito. E, portanto, a União Europeia tem uma enorme responsabilidade porque vende armas e financia os grupos que estão a fazer a guerra de onde as pessoas fogem. Portanto, ser consequentes na Europa é não só acolher refugiados, mas também travar a guerra.
Posição de Catarina Martins do Bloco de Esquerda, que de resto, segundo li na resposta que deu à JRS, resume também aqui, no essencial, a resposta também que vos deu. Estamos a poucos dias das eleições, esta carta aberta aos partidos foi enviada há cerca de 2 semanas. Quantas respostas é que tiveram até hoje?
Nós recebemos 7 respostas, concretamente da CDU, do Nós Cidadãos, do CDS, do LIVRE, do Bloco de Esquerda e do Basta, e mais hoje ainda recebemos a resposta do PAN.
Sim, ontem vocês têm partilhado estas respostas no site, onde qualquer português pode ir consultar as vossas perguntas e as respostas dos partidos, e de facto ontem estavam só seis, esta manhã surgiu a resposta do PAN. São respostas no geral satisfatórias às vossas perguntas, no sentido de serem esclarecedoras ou não?
Bom, nós temos candidaturas com respostas muito específicas, isto é, respondem a cada uma das perguntas de forma mais precisa, e também temos candidaturas que preferem uma resposta mais redonda, por assim dizer, isto é, desde remeterem para o programa eleitoral, enfim, aquilo que já tínhamos referido, que não nos deixou, não nos deu muita clareza, e portanto temos respostas diversas de acordo também com digamos, a preparação que cada um dos candidatos tem ou as suas equipas sobre o tema.
Mas são satisfatórias, na vossa perspectiva?
Eu não queria, para já, eu digo que são, é satisfatório.
Em relação às preocupações,
nesta fase é satisfatório para nós, como cidadãos também, como organização que quer ver esclarecidos estes temas, que as candidaturas respondam. Digo isto porque se há matéria... O nosso objetivo não é de indicar em quem as pessoas devem votar, é clarificar as posições daqueles que se propõem a ser nossos representantes no Parlamento.
E nestas matérias em concreto. Mas, por exemplo, a ausência de resposta do PSD e do PS também é revelador.
Bem, nós iremos aguardar até ao prazo que informámos as candidaturas. Gostaríamos muito que respondessem. Achamos que é um dever cívico das candidaturas que se responde a estas perguntas e fico preocupado se não o fizerem. Porque quer o PSD e também o CDS e quer o Partido Socialista pertencem a duas famílias no Parlamento Europeu que até hoje dominam, digamos assim, e decidem, e são decisivos, nas decisões que o Parlamento Europeu ou nas propostas que são aprovadas no Parlamento Europeu e, portanto, e que interessam sobretudo aos refugiados, aos candidatos a asilo. E, portanto, se estes dois partidos, que no fundo são os mais votados também no espectro político português, não responderem, significa que, por alguma razão, preferiram não responder. Não acredito que não saibam responder, mas, no fundo, de alguma forma, põem, na minha opinião, poderiam pôr em causa uma posição clarificadora para os eleitores portugueses sobre aquilo que é uma matéria de interesse para a Europa, para os refugiados e também, no final, para a tomada de decisão no Parlamento, as tomadas de decisão no Parlamento Europeu.
E as migrações são, de facto, um problema, uma questão fundamental na Europa de hoje.
Sim, tem estado, desde 2015, pelo menos, na agenda europeia, tem sido matéria de grande tensão, e compreende-se, na Europa. Ainda hoje é uma matéria ainda por resolver, sabemos que questões complexas, não quisemos por isso também simplificar, portanto a nossa estratégia foi colocar as perguntas e não traduzi-las em qualquer tipo de matriz simplificadora, porque percebemos que são matérias complexas e portanto os candidatos ao Parlamento Europeu devem também sobre essa matéria ter a resposta.
Esta campanha que o JRS lançou tem no geral o tema "O teu voto tem poder", portanto para sensibilizar as pessoas para a importância de votar. O teu voto cura feridas, o teu voto resgata famílias, o teu voto corta arame farpado, são algumas das frases inscritas nos cartazes, que já vi, por exemplo, em paragens de autocarro. Onde é que tem chegado esta campanha? Quem é que tem sido receptor desta mensagem, sobretudo?
Nós procuramos direcionar esta campanha, sobretudo ao público mais jovem, para o público universitário, mas para o público em geral, mas o público jovem interessa-nos sobretudo. Primeiro, porque os dados que vamos tendo é que, de uma maneira tradicional, vamos dizer assim, a tendência tem sido que as eleições europeias vêm suscitando pouco interesse por parte dos eleitores. É necessário que todos possamos fazer a nossa parte para reduzir esta abstenção e este desinteresse aparente dos eleitores europeus. Mas, de modo particular, os eleitores mais jovens. Esta é uma matéria também que nos parece Que os eleitores mais jovens estão mais sensíveis.
Têm tido essa sensação?
Temos tido esta experiência. Aliás, no esforço feito e na mobilização feita, por exemplo, na Plataforma de Apoio aos Refugiados, do qual fazemos parte e coordenamos neste momento,
já falaremos
sentimos
a
por parte de jovens uma grande vontade e uma grande mobilização como voluntários para ir, por exemplo, servir e trabalhar nas zonas onde os refugiados mais estão, por exemplo, em campos de refugiados na Grécia. O que quer dizer que há, da parte dos jovens, do público jovem, maior abertura e sensibilidade para estes temas, e se há, por outro lado, uma tendência para a abstenção também junto do público jovem, talvez estes temas possam mobilizar as pessoas para irem votar, e foi nessa perspectiva que também procuramos estar junto nas universidades e em locais onde há maior presença de população jovem.
Uhum. O nosso país tem sido apontado como exemplo no acolhimento de refugiados, sendo o JRS, como referiu há pouco, atualmente responsável pela coordenação geral da Plataforma de Apoio aos Refugiados, da PAR, e também faz o acompanhamento técnico e a gestão do Centro de Acolhimento de Refugiados da Câmara de Lisboa. Que balanço é que faz deste acolhimento que tem sido feito no nosso país?
Bom, eu creio que tem sido, em primeiro lugar, um esforço grande por parte, em primeiro lugar, da sociedade civil, que tem sido fundamental no processo de acolhimento. Politicamente, também, Portugal tem-se posicionado de forma correta, junto dos seus parceiros europeus, e tem havido, na nossa opinião, uma posição muito favorável por parte da sociedade civil para que o esforço humanitário de acolhimento seja feito. Foi dada uma resposta muito forte na crise chamada crise de refugiados, que teve o seu pico em 2015. Essa resposta de acolhimento e de esforço de integração tem permanecido ao longo dos anos. Nós estamos na expectativa e queremos continuar a contar com as pessoas de boa vontade, com as organizações de boa vontade, uhum, continuarem a associar-se a esta causa, porque o problema está
permanece,
longe de ser resolvido e permanece a necessidade das pessoas.
E tem dados atualizados sobre quantos refugiados recebemos, quantos é que vamos ainda receber, está previsto recebermos?
Eu tenho dados da plataforma e dados do JRS. Posso dizer que nós, no total, nas várias frentes onde estamos, temos neste momento cerca de 322 pessoas connosco. Estamos a acompanhar, quer na plataforma, quer no Centro de Acolhimento de Refugiados no Lumiar, quer o próprio JRS diretamente. Temos na PAR, por exemplo, cerca de 64 famílias ainda a ser acolhidas em 56 instituições de acolhimento. E temos muitas ainda na perspectiva da reinstalação, a possibilidade de continuar a acolher famílias em Portugal.
Uhum. Sendo este um fenómeno que não tende a diminuir, o que era urgente para o JRS acontecer nos próximos 5 anos, que é o mandato para o qual os eurodeputados vão ser eleitos? O que era fundamental o Parlamento Europeu e a Europa fazer?
Eu creio que era fundamental a questão das vias legais e seguras, isto é, continuar a haver proteção para os mais necessitados, nomeadamente através do desenvolvimento destes programas de acolhimento e instalação de refugiados, sobretudo os mais vulneráveis, falo das crianças e das mulheres, que se passam situações muito complicadas em campos de refugiados, como todos sabemos. Era necessário alargar também que houvesse um alargamento do visto humanitário europeu e, portanto, uma definição também dessa dimensão para que as pessoas mais vulneráveis pudessem ser protegidas, que a Europa tivesse uma posição mais proativa na proteção dos refugiados, politicamente também, uma intervenção também na resolução de situações que estão na origem dos fluxos migratórios e que provocam muitas vezes situações humanitárias graves.
Uhum. André Costa Jorge, o diretor do JRS Portugal, obrigado pela sua presença. Chamar a atenção para as respostas que estão disponíveis na página do JRS, a saber, jrsportugal.pt.